Copa do Mundo 2014.
Bom, e o técnico Filipão, como nós dissemos aqui no início da edição de hoje, convocou os 23 jogadores da seleção brasileira que vão disputar a Copa do Mundo deste ano. Vamos repassar rapidinho a lista do Filipão. Os três goleiros convocados são Júlio César, Jefferson e Vitor, os zagueiros Dante, Davi Luiz, Henrique, Thiago Silva, os laterais Daniel Alves, Maicon, Marcelo e Maxwell. No meio-campo, Hernanes, Luiz Gustavo, Oscar, Paulinho, Fernandinho, Ramires e William. E para o ataque, Bernard, Fred, Hulk, Jô e Neymar. Para comentar a convocação, nós conversamos agora ao vivo com o pesquisador e coordenador do Grupo Literatura e Memória do Futebol, Memofute, professor José Renato Santiago. Boa tarde, professor. O que a gente pode falar um pouquinho dessa convocação aí do Filipão? Novidade não é uma palavra que cabe muito bem, de modo geral, nas convocações do Filipão, né? Nessa também o senhor acredita que não foi diferente?
Boa tarde a todos, né? Agradeço aí pelo contato. Realmente não teve novidade, né? O Filipão, ele é muito óbvio, né? Ele foi muito óbvio. Ele é assim, né? Em 2002 ele já teve essa linha, né? Então, se a gente seguir, né, pelos goleiros, não havia nenhuma novidade. O Vitor, justamente, e acredito que seja o melhor dos três, inclusive, entrou como o goleiro, né? Embora eu acredite que ele não vá jogar. Na história das Copas do Mundo, a seleção nunca trocou um goleiro, tá? Então, em 66 só trocou, mas normalmente o goleiro titular é aquele que vai até o final, né? Então não vai ter grandes mudanças. Os laterais tinham alguma dúvida entre o Rafinha, né, e o Maicon, mas ele foi na linha óbvia também. A grande surpresa, se é que é a grande surpresa, é a presença do Henrique, né?
Uhum.
O Henrique, que é um jogador muito inferior ao Miranda, né? Muito inferior ao Dedé, muito inferior ao Marquinhos, né? Então por que que ele foi convocado? Porque o Filipão tem essa coisa de levar jogadores à confiança dele, né? Então, não vai jogar o Henrique, né? Ele vai ser reserva, não tem condição para isso. Mas tem uma coisa boa no Henrique, que ele pode eventualmente jogar também como volante, né? Que é a posição dele hoje no Napoli, né?
Certo.
Os meias, então, né, Lucas? Não tem nenhuma novidade, né? Luiz Gustavo, Paulinho, Fernandinho, nem teria por que tirar o Ramires, Oscar, o William, o Bernard.
O próprio Hernanes também, né?
Veio o Hernanes por opção pela falta de atacante, né?
Uhum.
O Brasil sofre com a falta de atacantes, né? O Brasil, ele não tem atacantes. O futebol brasileiro não possui atacantes. E porque se tivesse alguma opção por atacante, o Jô jamais iria para a seleção brasileira.
Uhum.
O Jô não é jogador. Não é um jogador de nível de seleção brasileira. E é um risco, e aí é a única preocupação da seleção, que eu entendo, confiar nos atacantes que nós não temos, né? Nós temos um Fred, que é um bom jogador, mas passou desde a Copa da Confederação, jogou muito pouco, por causa da contusão dele, né? Mas só que ele foi bem na Copa das Confederações, ele teria que estar presente. Só que ele está meio fio, né? Ele não está inteiro.
Uhum.
Né? O Jô, sempre que foi chamado, ele atendeu. Mas o Jô não é jogador para a seleção, não é do nível... E por conta disso, talvez, o Filipão nem tentou arriscar levar um Robinho, que também está totalmente fora de forma e de rota, né? E preferiu levar mais um meio campo, né? Nós temos 8 meio campistas, né?
Uhum.
8 meio campistas e temos zagueiros que também jogam no meio de campo, né? É um time muito Filipão, né? É um time muito família escolar mesmo, né? Então, não são os melhores jogadores do Brasil, mas é o melhor time que o Brasil possui como time, né?
E quais diferenças que a gente pode esperar aí com relação a 2010? 2010 também tinha um lance da confiança aí na época do Dunga, né? Que chamou os jogadores também muito próximos a ele, deixando... Na época, Neymar e Ganso, por exemplo, de fora, né? Tem alguma diferença entre os dois e esse grupo em relação de 2010 também, que a gente pode pensar assim?
Com relação ao critério de convocação, não há diferença nenhuma, né? Da mesma forma que o Dunga fechou a equipe já no ano anterior, né? Em 2009 já estava fechada a equipe, que foi campeã da Copa das Confederações, O Filipão seguiu a mesma rota. Ele fechou praticamente a equipe com a Copa das Confederações. Teve algumas alterações de jogadores que eram reservas, né? É, lembrando que Copa das Confederações tínhamos o Jadson, tínhamos o Lucas, né? Tínhamos alguns jogadores que faziam parte daquele elenco, né? É, desse ponto de vista, foi o mesmo tipo de critério. Só que o Filipão, ele tem uma coisa muito diferente do Dunga, que ele é muito paizão, né? Então, os jogadores, eles têm a coisa de jogar pelo técnico também, né? Coisa que, claramente, em 2010 não tínhamos, né? E aí você pode pensar assim, poxa, mas nós estamos falando de uma Copa do Mundo e o cara pensa em jogar pelo técnico? Sim, isso faz parte do processo, né? O cara está lá, ele está nas convicções que o técnico deu. E o Filipão é muito bom nessa coisa de competições curtas, né? Lembrando, o Filipão, ele nunca ganhou uma competição de longa duração. Sempre foram copas, né? Em mata-matas, né? É, então, por conta disso, acho que o Brasil, embora eu acho que a equipe são os melhores jogadores, é uma equipe muito bem montada, joga em casa. É, acho que esses 23 jogadores serão campeões mundiais.
Certo. Professor, só para encerrar mais uma perguntinha aqui, a convocação desse ano segue até um certo padrão aí das últimas duas, né? Coincidentemente, em 2006, 2010 e agora em 2014, dos 23 jogadores, 3 apenas jogam no futebol brasileiro, né? Na lista desse ano, Victor e Jô do Atlético e Fred do Fluminense. Isso tem alguma coisa a ver com uma desvalorização do futebol daqui, ou nível técnico, ou uma questão de escolha pessoal? Assim, em 2002, se a gente pegar a lista também do Filipão, né, a lista do Penta, foram 12, né, que jogavam, era mais ou menos equilibrado.
É, hoje foi o Vitor, o Jefferson, né?
Vitor Jefferson, Jô e o Fred, né?
São quatro,
né? Isso.
É. É, não, acho que não, o futebol mundial é assim hoje, né? Todas as seleções vão sofrer da mesma coisa, todas as seleções. A seleção espanhola talvez não sofra isso, mas os melhores jogadores espanhóis jogam numa competição muito forte, né? Então é natural isso, e é natural que aconteça isso. A curiosidade é só o seguinte, né? Os nossos goleiros são todos os goleiros que não jogam na Europa. Isso é um indicativo de quanto a gente não consegue ter goleiros em nível europeu, né? Nós temos 3 goleiros, sendo que um deles joga no Canadá, né?
É.
Mas até nisso, viu, Lucas, eu não vejo muita preocupação, porque se a gente resgatar 94, 94 o Tafarel, ele não era, estava longe de ser unanimidade, né? Mas tinha cara de seleção o Tafarel. E eu acho que o Júlio César, nesse momento, também tem essa cara de seleção. Então, até nisso, eu acho que não vai ter problema. E por ser a competição em casa, tem a coisa do jogador que está lá fora, já está acostumado a essa coisa de grandes eventos, tudo. Vai jogar em casa, que é uma coisa que ele não faz muito tempo. Faz muito tempo, a não ser o Neymar, né? A maioria desses jogadores convocados não tiveram grandes jogos no Brasil, né? A não ser na Copa das Confederações. Então, acho que isso não é um pecado, assim, não ter jogadores que jogam aqui. A tendência é essa, faz tempo que é assim, então não devemos nos preocupar com isso. Só resgatando uma coisa, normalmente é tradicional a gente ter uma substituição, né? Alguém se machuca, né? E aí pode ser que entre mais alguém, né? A nossa torcida é para que não aconteça isso no ataque. Porque no ataque nós temos muito poucas opções.
Tá certo. Professor José Renato Santiago, agradeço a participação aqui na Rádio FMG Educativa. Um abraço, boa tarde aí para o senhor.
Eu agradeço também, um abraço a todos.
Bom, esse foi o professor José Renato Santiago, ele que é pesquisador e coordenador do Memofute, o grupo Literatura e Memória do Futebol.